Estimada amiga, caro amigo, bom dia. No áudio de hoje, a mensagem matinal de hoje, os instrutores espirituais solicitaram que nós colocássemos como material de reflexão um banner que foi produzido a partir de um excerto de uma mensagem publicada de nossa psicografia pelo Espírito Eugênio Aspásia. O trecho que foi publicado ontem, estamos no dia 1º de abril, ontem, dia 31 de março de 2015, publicado em nossa fanpage no Facebook. A oração, quando sinceramente voltada à busca de sintonia superior, que começa com o exercício da gratidão pelas infinitas graças recebidas da divindade, ou imbuída do propósito de oferir orientação dos planos mais altos de consciência, constitui uma sagrada disciplina de conexão com os vetores mentais da supraordenação psíquica. Quando nós enviarmos esse áudio, vamos também remeter por WhatsApp uma cópia desse banner, mas os amigos podem pesquisar tanto no Facebook, como propus, como também nosso site saltoquântico.com.br. É de suma importância que nós entendamos que a oração não se constitui de uma catilinária de reclamações sucessivas. Nós não podemos viver em função de protestos, como se nós tivéssemos que orientar a divindade a respeito do que Deus já sabe. Nós não podemos fazer orações como se Deus precisasse saber do que nos falta ou de que precisamos em termos de inspiração, energia, força, o que seja, consolo, esclarecimento. A oração é uma necessidade psicológica e espiritual do indivíduo. Somos nós que precisamos para acolher, por meio de uma receptividade acentuada, por meio do livre exercício do nosso livre arbítrio, pela atividade do nosso discernimento, que é inviolável. Essas conquistas são inalienáveis. Uma determinação que sejam assim inalienáveis por parte da própria divina providência, livre-arbítrio, discernimento. O poder de escolha é nosso, inclusive para escolhermos o pior, ainda que seja isso por movimentos inconscientes autodestrutivos, quase sempre é isso. Movidos por ignorância e inconsciência, quase sempre também é isso, em graus variados. Mas nós temos que sofrer as consequências de nossa própria incúria, inépcia e toda a ordem de viciação emocional e intelectual para que a gente aprenda por moto próprio e conquistemos, por mérito próprio também, um crédito pessoal, os nossos sucessivos patamares de complexificação, de expansão, de aprofundamento de nossa lucidez. A oração é exercício espiritual, não é uma muleta emocional. Isso, nesse sentido, é quando Karl Marx disse que a religião era um ópio do povo, muitas pessoas veem na religião formal convencional e muitas fazem uso, mesmo fora da religião convencional, de crendices espiritualistas e toda sorte de experiências ou experimentações paranormais, supersticiosas, digamos, como fuga à sua responsabilidade, como um escape à experiência da racionalidade, como um atalho para conquistas que não dispensam o esforço pessoal de aprendizado, de amadurecimento, que de fato vai nos propiciar a felicidade. Então, compreendamos que oração é uma disciplina como qualquer outra. Ninguém conquista títulos acadêmicos sem o esforço do estudo sistemático. Ninguém alcança proficiência numa certa atividade profissional sem a prática continuada no correr dos anos. Ninguém imagine que na realização por excelência de nossos espíritos eternos, na conquista máxima, o ômega da nossa alma, a transcendência, vamos fazer isso a troco de algumas bagatelas de preces recitadas ou algumas fórmulas prontas de New Thought. Não é através disso, não, através de um resvaladouro, um deslize para o caminho do menor esforço. Nós temos a viciação nos dias de hoje pela computação e todas as facilidades da internet, da era da informação. Nós temos a ilusão de que basta querermos, à distância de algumas tecladas no computador, nós conseguimos o que quisermos. Essa é uma delusão, é um ledo engano, uma perigosíssima fantasia que se manifesta claramente no nosso dia a dia, que nos afasta de toda a dureza e seriedade com que a vida se reveste. Nós precisamos de ludicidade, nós precisamos nos levar menos a sério, imagem esportiva, tudo isso é certo. Temos que integrar os elementos imaturos ou fragilizados, ou mesmo o aspecto truão, o palhaço interior, a criança interior, o animal interior, com equilíbrio, fazer a regência de todas as funções psicológicas, fisiológicas, espirituais, em função de uma meta maior. Mas, a despeito de nós precisarmos viver a vida material com naturalidade, sem castrações dogmáticas, sem moralismos medievais, é imprescindível que reconheçamos que precisamos de um certo tom, talvez não de estoicismo, como nos disse na psicografia que veiculamos ontem o espírito Gustavo Henrique por intermédio de nossas faculdades mediúnicas, se não de estoicismo, pelo menos um pouco mais de adultidade, um pouco mais de respeito pelas dificuldades inerentes à condição humana. Se nós tivermos essa postura um pouco mais circunspecta, vou repetir a palavra, adulta, se formos mais adultos, não transferiremos para as situações espirituais as nossas propensões infantis a facilidades no lugar de felicidades. Felicidade não tem a ver com facilidade. O Espírito das Minhas Pazes nos tem dito isso com muita frequência no correr dos anos, o guia espiritual nosso e da nossa instituição. Felicidade tem a ver com um processo bastante integrado, amplo, de atendimento a necessidades multidimensionais. Mas se temos as necessidades nessas multidimensões do nosso ser multissetorial, forma de, livremente falando, áreas de nossas vidas, como a área social, a área familiar, a área interna psicológica, na parte interna dos aspectos psicológicos, intelectual, os aspectos do desporto, do lazer. Sem dúvida alguma, existe uma prioridade para, ou uma prevalência para as questões do espírito, porque nós somos espírito eterno em processo de evolução, quer reconheçamos isso ou não, quer acreditemos isso ou não, porque é um fato. Nós não precisamos acreditar em alguma coisa que existe para que ela exista. Certos fundamentos da realidade existem para sempre. A lei da gravidade nunca deixou de existir porque as pessoas acreditassem ou não em sua existência. Os micro-organismos nunca deixaram de provocar enfermidades antes de Pasteur, ainda que quando Pasteur, o pai da microbiologia moderna, tivesse apresentado perante as maiores autoridades científicas de Paris, na época, houvesse protesto a ponto de se recusarem a perceber a realidade do fenômeno microbiano, apenas porque não estavam nos seus, aquela realidade, nos parâmetros de suas concepções. Então, lembremos disso, nem tudo é acredite que acontece, nós precisamos primeiro saber enxergar com clareza, sem projeções de nossas tolices e viciações emocionais. Acima de tudo, precisamos de mais lucidez, mais conhecimento aplicado, mais sabedoria, maior maturidade psicológica. Não será troco de algumas reverberações sistemáticas, como que mântricas, para fazer as coisas acontecerem ao nosso modo, que nós vamos empenar, envergar ao alvedrio, ao talante dos nossos caprichos, as leis do universo. O universo não se submete aos nossos caprichos. Nós é que temos que nos ajustar a leis universais, concomitante e paradoxalmente a uma busca das nossas necessidades internas. Então existem dois âmbitos, dois universos a serem considerados. As leis universais, que transcendem as nossas questões pessoais, e os impulsos, os ímpetos, a transcendência de caráter pessoal. Temos necessidades internas, temos leis externas. Precisamos encontrar um ajuste entre esses dois vetores da realidade, a realidade interna e externa. Não adianta nos debatermos à base de abstrações tolas, de conceituações abstrusas, para dizer que não, o que está fora, o que está dentro, refletem-se no outro. Sim, em vários sentidos é verdade. Mas precisamos entender, por exemplo, no ajuste social, não podemos castrar quem somos em função de atender a convenções, mas não podemos confrontar completamente as convenções a troco de sermos autênticos. Há um ponto de equilíbrio em todas as iniciativas de vanguarda ou de conservadorismo, os dois aspectos, sermos vanguardistas, mas com um pouco de respeito às tradições. Há um limite de absorção de ideias novas na cultura dominante, na cultura em torno. Assim como as famílias, os relacionamentos conjugais, os relacionamentos amicais, os ambientes profissionais, acadêmicos, têm um limite de suportação a ideias novas. Depois do que a pessoa simplesmente vai ser sacrificada. Ela vai, no mínimo, ser bloqueada na sua possibilidade de oferecer benefícios. Muitas vezes, gênios do plano sublime reencarnados para colaborar com a ciência, por exemplo, Jung, precisou fazer uma série de concessões aos preconceitos de sua época para não chocar mais do que já chocou com as suas extraordinárias, revolucionárias inovações no campo da psicologia profunda, de que ele foi um pai por excelência. Quando falei de Pasteur, deixe-me fazer uma parte sobre a influência direta dos nossos benfeitores espirituais, porque eu não falo aqui sozinho, jamais abro o gravador apenas com o banner que eles escolheram, e a partir daí eles sugerem o que falar. Sob tutela deles, deixe-me voltar a um ponto que eles consideram importante. O que foi que aconteceu com Pasteur? Ele chamou o grupo dos mais importantes ases da área científica da época, da área das ciências biológicas, e apresentou no microscópio as evidências ali, factuais, no microscópio dos micróbios. E eis que ele chamou um dos seus principais detratores, um dos maiores opositores da sua tese, para que fosse lá verificar em loco e com os próprios olhos aquilo que estava ali, a evidência de que os micro-organismos existiam, os patógenos existiam, os patógenos, os elementos vivos, micro-orgânicos, lógico, né? Micro-organismos que promovem certas enfermidades, as infecções variadas, bacterianas, viróticas, etc. Então ele mostrou. E o sujeito, que, desculpem, eu não me recordo qual o nome dele, levantou-se e proferiu uma frase que entrou para os anais da história da microbiologia e da ciência de uma forma geral. Vejo, mas me recuso a acreditar, posto que é impossível. Então, porque ele tinha um paradigma prévio de que aquilo não podia existir, mesmo tendo a prova, ele se recusou. Muitas vezes, uma mente em ambiente científico pode ser traída por seu emocionalismo, por suas idiosincrasias, pela interferência, a contaminação de suas crenças no seu trabalho científico. Assim, da mesma forma, falhamos com a racionalidade, com o bom senso, com elegância no sentido amplo, de raciocinarmos com clareza. Temos que pensar correto, mais do que pensar positivo. Positivo e negativo são polos de uma realidade que, na verdade, é integrada, indivisa. São em torno dos polos, ou entre os polos, é entre os polos que flui energia. Então, nós não temos que pensar negativo ou positivo, temos que pensar de forma correta. É a proposição do Espírito de Gnespásia e seus guias espirituais por intermédio de nossas limitadas funções mediúnicas. Observemos que, também nesse campo do positivo e do negativo, para pensarmos na oração com clareza e com claridade, para trazermos verdadeira luz para o nosso mundo íntimo, lembremos que muitos aspectos negativos de nossas vidas podem ser aplicados construtivamente. Os fenômenos negativos ou positivos existem em toda parte, nós não podemos fechar os olhos a eles. Isso seria suicídio, em vários sentidos. Seria autodestrutivo, estúpido, contraproducente para a conquista do que nós buscamos, para as realizações internas ou externas. para o crescimento, para o aprendizado. O que um médico faz no trabalho da cura do paciente? Primeiro, ele parte da enfermidade, ele tem que fazer a anamnese, diagnosticar a enfermidade, para depois avaliar o tipo de tratamento medicamentoso ou mesmo cirúrgico que precisa ser levado a efeito com aquele paciente ou aquela paciente. A mesma coisa, se um engenheiro vai construir, vai ser responsável pelo projeto de uma portentosa edificação, ele precisa mapear primeiramente o terreno, ele precisa verificar se o terreno, perceber as falhas do terreno, ou perceber dentro daquelas falhas o que pode ser feito. Se, por exemplo, não há solo firme, ele vai ter que construir ou determinar que se construam determinadas pilastras que cheguem até solo firme, às vezes a muitos metros debaixo de terreno arenoso, por exemplo, para que aquela edificação possa acontecer. Se ele não reconhece primeiro que o terreno é arenoso, ele não pode construir edificação, pense positivo que vai dar certo, né? Ele tem que pensar correto. O foco é a construtividade, o foco é o positivo, mas temos que começar por mapear o negativo. Na oração temos que fazer a mesma coisa, reconhecer nossas limitações, reconhecer falha de concentração, falta de méritos, falta de fé, mas reconhecer que por detrás de tudo isso nós estamos aurindo forças de um ser superior que não nos cabe discutir sua existência, porque é uma estupidez tremenda imaginar que um universo complexo e inteligente como esse tenha surgido por acaso, por acidente. Isso é querer colocar toda a inteireza e o inacessível de informações ao infinito fora do espectro de percepção humana, colocar tudo isso dentro da nossa cabeça hoje. Não, um dia nós vamos encontrar uma causa que explique tudo isso. Tolice, nunca vamos encontrar. A mente humana vai avançar sempre, vai encontrar razões científicas para isso ou para aquilo, mecanismos racionalmente explicáveis, parcialmente. O que é que acontece na construção do organismo humano? Como se fazem as formações mitóticas? Ah, o organismo se forma por ordenação genética. Sim, quem coordena os genes? As moléculas, as proteínas que coordenam os genes. Sim, quem coordena as moléculas? Amigos, amigas, isso é óbvio. Há forças muito acima do nosso entendimento. E quanto mais avançamos em ciência, mais descobrimos o mistério. O mistério porque existe o espiritual em tudo, desde a formação de um micro-organismo até a constituição de uma galáxia. Não adianta nós querermos colocar tudo dentro do campo da ciência. A arte, todas as vivências humanas mais profundas, como o amor dos nossos entes queridos, vamos reduzir a trocas bioquímicas no cérebro? Não está certo. O fenômeno oracional é indiscutivelmente real. Há estudos atualmente, até recentemente, pouco tempo atrás, havia mais de 1000 estudos que evidenciavam inequivocamente o poder da oração. Por exemplo, oração por doentes terminais, com grupos de controle. Oração, por exemplo, intercessória. Aqueles que eram objeto de oração intercessória sabendo disso. Aqueles que eram objeto de oração intercessória sem saberem disso. E efeito placebo. Por exemplo, ou então aqueles que não eram observados por ninguém, não eram objeto de oração intercessória de ninguém. Em outros casos, o efeito placebo. A pessoa não sabia, supunha que estava sendo objeto de oração e não estava, falando da oração intercessória. As estatísticas de cura, de resiliência orgânica, eram claramente observáveis, estatísticas. Então, os percentuais de cura e de resiliência para certas enfermidades estavam ali estabelecidos matematicamente, não há como discutir a influência. A oração funciona, ativa potenciais inexplicáveis para a ciência de hoje, da psique humana, do espírito, da alma, como se queira chamar. Oremos porque Deus existe, quer acreditemos ou não. Oremos porque Deus, ser supremo, é infinita bondade, infinita misericórdia, mas também justiça. Deus não é bonzinho, não é bobinho, nem uma ama seca a colocar papinha na boca das criaturas. Deus é um Deus de inteireza. Vamos imaginar que o ser absoluto se enquadraria na nossa visão maniqueísta e primária de bem e mal? Deus não pode permitir que aconteça um terremoto? Deus não pode permitir que meu filho morra, mas as crianças da África podem morrer? tolice, visão superficial, visão primária. Deus quer a evolução de todas as criaturas. Sofremos hoje para ganhar muito mais adiante. E podemos transformar todas as experiências negativas em oportunidades construtivas. As crises nos amadurecem. As experiências negativas podem nos transformar rapidamente em criaturas muito melhores. É através do enfrentamento de situações aparentemente fatais, letais, pelo menos para o nosso bem-estar, crises que nos tornam pessoas melhores. Assim como em civilizações, aconteceram guerras que tornaram, ou períodos de maior crise, fomentando nessas crises o melhor de comunidades humanas. Estendemos muito o assunto, para não ficar muito longo nessa reflexão matinal. Todas e todos estão autorizados a fazerem uso dessa gravação como desejarem, passando adiante. Vamos entender isso. O mínimo que nós podemos fazer, além de refletir e aproveitar para nós mesmos, tirar bom proveito da experiência, da reflexão, é passar adiante para amigos, conhecidos, familiares, como desejarmos. Por todos os meios plausíveis, os meios fáceis, gratuitos, à mão de qualquer pessoa, hoje, por e-mail, por compartilhamento em Facebook, etc. O próprio WhatsApp permite que a pessoa faça o compartilhamento, retransmissão, as listas de transmissões, etc. Fica a seu critério para quantas pessoas você deseja, ou com quantas pessoas você deseja partilhar, portanto, distender o benefício que você recebeu e compor essa rede e essa energia, o fluxo desse manancial de graça. Porque quando somos canais da graça para outras pessoas, somos os primeiros a ser beneficiados, assim como quem traz um perfume, a quem esparge um perfume, o primeiro a se impregnar da fragrância, quem carrega uma luz consigo é o primeiro a ser iluminado por essa luz, etc. Essa metáfora já conhecida. E que Maria Santíssima, nosso Mestre Senhor Jesus, Mestre comum de todos nós, a Divina Providência, através dos santos anjos de Deus, Espíritos Santos ou Espírito Santo de Deus, não importando qual seja a religião, nos abençoem, nos protejam. E aqui falando em nome, se você não acredita na existência de... Eu preciso assumir, né? Não posso assumir como crédito meu a influência dos mestres e mestras do plano sublime de consciência. Quem quiser atribuir a mim, isso fica ao alvedrio, ao critério de quem quer assim interpretar. Eu preciso, para ser honesto nessa experiência e para reverenciar e revelar como eu testemunho a experiência da assistência do plano maior, que estou aqui recebendo essa assistência para poder passar adiante. Fui preparado no correr de muitos anos para fazer esse trabalho e são eles que, por meu intermédio, fazem esse trabalho sob tutela, capitaneados ou sob a batuta do Espírito Eugênio Aspásia. Que cada uma e cada um de vocês, sob as bênçãos e as graças dos Cristos de Deus, os seres que estão em faixa crítica de consciência, quem quiser entender que é só Jesus Cristo, não tem importância. Os Espíritos Santos de Deus, quem quiser entender que é só um Espírito Santo, o Espírito de Deus, também pode. Os anjos também pode imaginar que são os anjos. Não tem importância. O que importa, não transformemos religião em briga intestina, perversa, primitiva, que nega o próprio fenômeno de Deus. Vamos ser diabólicos como os fariseus e saduceus que crucificaram Jesus. Se usamos religião para condenar terceiros, baseado na interpretação que fazemos de textos bíblicos, incorreremos no risco de nos fazermos satanás. Aquele que acusa, significa a palavra. Maria Santíssima, Nosso Senhor Jesus, que através da sua mensagem, o Evangelho, a Boa Nova, que representa fraternidade acima de todos os preconceitos, textos sagrados têm que ser interpretados. Há condenações na Bíblia às mulheres que devem ficar caladas nas igrejas, como o de São Paulo. Há condenações sugeridas para alguns a negros. Há condenações a todos que não são judeus, todos nós, que Yahvé deseja o sangue dos inimigos de Israel. Não vamos aplicar ao pé da letra a Bíblia em todas essas expressões? E por que vamos interpretar ao pé da letra quando nos convém? Quando nossos preconceitos são confirmados, como por exemplo atualmente a homofobia. Está lá dito no Apocalipse que o número dos eleitos são 144 mil homens virgens. Então vamos dizer que nenhuma mulher vai se salvar? Vamos aplicar a Bíblia ao pé da letra? Então, o que significa isso? Precisamos interpretar esses textos. Assim como temos que interpretar que é claro que mulheres serão salvas, porque não somos mulheres ou homens, é claro que o assunto homossexual, assim como a repressão a mulheres, e muito menos a questão racial, não convém transformar discriminação em qualquer postura preconceituosa, perversa, botar o rótulo de cristão sobre isso. Isso é uma adulteração sacrílega, isso é blasfêmia, nós vamos dar conta severamente disso. Não importando qual seja a nossa religião ou sem religião que sejamos, estamos sujando o nome de Jesus. Estamos sujando a qualificação de cristão e cristã. Em qualquer religião ou fora delas, podemos ser respeitosos e não transformarmos nossos preconceitos, como em cada época é assim. Houve tempo em que se usava a Bíblia para dizer que os escravos não tinham alma, que as mulheres não tinham alma, é questão de tempo. Não endossemos nossas perversões em nome de Deus, que isso é sacrílego. Isso é sacrílego, isso é sacrílego, sacrílego, e nós vamos dar contas severas. Do outro lado, não importa que o grupo de pessoas de nossa igreja, nossa religião, digam que não. Não importa quanto a gente acredita, não adianta acreditar contra as leis de Deus, que são de amor e universalidade, inclusive através das tempestades e das desgraças, e que acontecem de forma implacável com quem duro é. Com quem duro é. Quem mais precisa de dureza, quem vai sofrer o fogo do inferno em sua própria consciência depois da morte e já nessa vida, é quem é duro com outras pessoas. Se nós não respeitarmos as minorias, se nós não nos respeitarmos uns aos outros em nossas diferenças, se nós transformarmos a religião como os fanáticos e fundamentalistas de todas as sociedades e épocas querem fazer Deus uma justificativa para sua maldade e loucura, se nós não superarmos tudo isso, nós nunca seremos uma civilização que possa sobreviver. Quanto mais a civilização que se humanize e se espiritualize. Respeitemos a religião. Religião não é um canal para manifestação de nossas perversões. Graças a isso, muitas pessoas estão ficando até materialistas com muito motivo. Por causa dos maus religiosos, por causa das hipocrisias e das perversões, porque as pessoas estão castrando as minorias, castrando a diferença, pretendendo denegar a dignidade a pessoas apenas porque não estão de acordo com convenções sociais de determinados grupos, épocas e lugares. Atentemos-nos. Isso não é oração, isso é fanatismo baixo, e isso é abrirmos a cabeça e o coração a forças das trevas, mesmo que usemos de forma extremamente diabólica o nome de Deus. Jesus disse: nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. O reino dos céus é o reino da justiça, da consciência, do espírito fraterno autêntico. Ai daqueles, aí o verdadeiro escândalo, ai daqueles que usam o nome de Jesus para condenar seus irmãos e a humanidade apenas porque não se enquadram em sua cartilha de valores e preconceitos. Ai daqueles, quer acreditem ou não, Jesus, nem as forças do céu, nem aqueles seres, os espíritos superiores, os espíritos santos, ou até o Espírito Santo de Deus, que escreveram a Bíblia, com as distorções típicas da época que têm que ser interpretadas, esses seres tomarão contas dessas pessoas. Tomarão severas contas, tão mais severas quanto mais enlouquecedores, castradores e infelicitadores forem esses indivíduos. Atentemo-nos, olhemos a história, leiamos, estudemos, vejamos o que aconteceu no passado da cristandade. Vejamos o que acontece hoje no Oriente Médio. Atentemo-nos para que não repitamos, na medida de hoje, de acordo com as loucuras de hoje, os erros de ontem. Porque seremos condenados, quer queiramos, quer não. Os fariseus estavam certos de que estavam certos, baseados no texto da Bíblia, em Moisés, que era o texto da Bíblia que existia na época. Usaram a Bíblia contra Jesus. Atentemo-nos, eles estavam certos de estarem certos. Atentemos dessa certeza diabólica que coloca pessoas em nome de Deus contra os representantes de Deus. Atentemo-nos. Não adianta buscarmos pessoas que concordem conosco. Os fariseus fizeram isso entre si. Os que acusaram Jesus e prenderam e crucificaram Jesus fizeram isso. Os que perseguiram os enviados de Deus em todas as épocas fizeram isso. Não adianta nos confortarmos com aqueles que pensam parecido conosco. As forças de Deus não se submetem aos nossos caprichos, principalmente os fanáticos, nunca. Os tiranos de todas as épocas, tiranos na política, que mataram milhões de pessoas como Mao Tse-Tung e Hitler, tiranos na religião, tivemos o Osama Bin Laden, agora vamos citar os de cá, os cristãos da mesma forma. Em qualquer ambiente, inclusive no meio cristão, há pessoas perversas e diabólicas que estão pervertendo e adulterando o pensamento do nosso Senhor Jesus. E essas pessoas, quer queiram, quer não, darão contas de tudo isso. Nosso Senhor Jesus, Maria Santíssima, e os anjos, Espírito Santo de Deus, ou o próprio Espírito Santo de Deus, dê-nos juízo enquanto é tempo, antes que seja tarde demais. Irmão, pelos laços do Espírito, Benjamin Teixeira de Aguiar. Teixeira de Aguiar. Teixeira de Aguiar. Teixeira de Aguiar.